Aí, eu sou amigo dele, amigo de todo mundo, jogadores do Londrina sempre me adoraram, sempre. Sempre eles achavam eu louco, eu tava sempre Santa Terezinha conversando, muito amigo. Eles tinham um pouco de tinha cisma e respeito pelos meus jogadores, que meus jogadores eram meio loucos, né? Aí, eu na sexta-feira falei, eu vou lá antes e vou dar uma tumultuada nesse jogo, pro jogo ficar mais elitizante, fizemos torcida no campo. Se eu for lá e fizer um oba-oba, a imprensa vai divulgar, vai ficar mais. Aí, meu filho, Londrina chegou, abriu o portão do Estádio do Café, tá eu lá com a maquininha e um segurança, né? Eu e Tigrinho. Tigrinho ainda.
Tigrinho?
Tigrinho. Gostava da confusão, Clodoaldo Pereira dos Santos. Tava eu lá cortando e ele ao lado. Aí os caras de Londrina chegou, não, nós não vamos treinar que você tá dentro do campo aqui, mas de jeito nenhum, tá tudo errado, você vai ter que sair. Eu falei, não, os incomodados que se saia. Nossa, os caras ficaram tudo assustados. Eu falei, e agora, o que tá fazendo? Criou o maior tumulto, você tem que ver. Mas ninguém me desrespeitou. Os caras ficaram entre eles lá, bravos e xingando. Eu falei, se quiser aguardar aí daqui uma hora, eu vou terminar de cortar e aí eu deixo vocês treinar, mas eu
agitar, até lá... faz falta isso aí,
viu? Era muito gostoso.
Faz falta isso aí.
Antes do outro jogo que eu tive no VGD também, né? Eu falei em entrevista pro Cabral, o Cabral gostava dessas artes, né?
O Cabral gostava.
Ele é londrinense, ele torce pro... O cara mais fanático do torcedor de Londrina que ele é difícil. Hoje acabou, porque ficou mais velho, né? Mas o Cabral, ele ia só pra ironizar a coisa. Ele chegou lá e perguntou, e daí amanhã, Maria? Amanhã se eu perder, eu saio pelado, rapaz. Dou volta olímpica no VGD, rapaz. Não tem pra ninguém, não. Aí, isso aí é de verdade, o adversário ficava louco, né? Aí meu time chegava e eu falava, eu fiz os caras ficar loucos, vocês têm que ser mais louco do que eles. E durante o jogo, os meus jogadores até enervavam muito o jogador do Londrina, né? Tinha um jogador meio bandido no meu time que os caras tinham medo, né? Então os caras até ameaçavam alguns jogadores.
Dentro de campo?
Eu recebi dentro do campo.
É mesmo? Você
eu mandava cheguei...
os caras também, ô canário.
Eles falavam que a mordomia tava lá, que quem sofria era nós, quem tinha que correr era nós, quem tinha que pegar era nós. E assim que era feito o dia a dia nosso, né? Que lá era tudo fresquinho, lá ganhava um monte, aqui ganhava um pouquinho só. Então o primo pobre é nosso, quem tem que ralar é nós. Aí os caras entravam em campo, os caras queriam fazer graça, os caras chegavam o rei já. Eu tive ligação de uns 12, 13 jogadores do Londrina, nesses 12, 13 jogos que nós jogamos, ligando pra mim, Marildo, o jogador assim ameaçou bater em mim na porta do VGD, me pegar na rua. Chegou. Tem um que é capitão, foi capitão do Londrina, rodado aí, não posso falar nome que fica complicado.
Os caras da portuguesa ameaçavam, os caras se borravam nas
calças. Hoje é capitão da Série B do brasileiro, num time que vai subir aí.
Os caras se esborravam nas calças.
Não, tinham medo, mas eu tinha um jogador meio maluco, filho. Tinha um jogador louco de verdade.
Como é que você lidava com esses caras?
Eu tinha, louco.
A verdade é que eu também era louco. Então aí juntou tudo. Rodrigo, mas a verdade é isso que a mãe falou, é real.
Rodrigo, mesmo. Meu grande prazer hoje é de ver o Betão, um centroavante que eu tinha, que morou na Casa do Caminho muito tempo. Nasceu na Casa do Caminho e morou na Casa do Caminho. O Betão tem uma família hoje maravilhosa e me visitar uma vez por mês com a sua família, com o seu carro, com a sua casa. O Betão não era pra estar vivo. Os amigos dele morreram todos. Carlos Lima
era bandidão, é o Tião. Também?
Nossa, meu!
Ele é bom de bola, hein?
Nasceu no Morro da Formiga, em Apucarana, filho. Viveu os piores momentos da vida dele. Chegou aqui em Londrina, morava no CSU também, sofreu muito. É outro que, vou te contar, filho, pra fazer uma arte, né? Não pensava duas vezes. Hoje o Carlos Lima é um professor, dá aula na escolinha e virou um grande treinador. Tem uma família maravilhosa hoje. Deu zebra nos casamentos dele aí, que deu uns problemas sérios, mas hoje é um professor dos bons. Tenho muito orgulho. E são muitos desses que nós pegávamos. Sim. Entendeu? Tem muitos desses. Hoje que me visita, fala, Marildo, obrigado. Eu devo tudo a você, a portuguesinha. Né? Não tem preço.
Ô, canário, e você, mas os caras te ameaçavam também se você chegasse pra chamar atenção de um jogador desse? Como é que era?
A verdade é que eu sempre tive a Marildo por fora, né? Dando respaldo. E eu tive sempre uma comissão louca. Então, o que não era realmente louco chamava o Billy, né?
O
Billy era
mais. Mas virou em Cianorte, ele virou louco também.
Billy também virou louco?
Em Cianorte, virou louco.
Agora, pensa um time, Rodrigo, você conhece a maioria, tá aqui a maioria. Eu peguei um time que eu chegava lá no treino e sabia que tinha Alessio enjoado. Lima, doido. Lambreta, doido. Rapaz, você tinha
mais louco ainda.
Você tinha um esse Marcelo Moscatelli aí do
que o pai dele bateu na Marilta.
Esse, um problema bipolar. Uma hora vem bom, de outra. Tanto que depois aí a gente melhorou ele, acabou indo pro Vitória, pro Flamengo, depois da Portuguesa. Ele acabou jogando Vitória, Bahia, no Flamengo. A gente tinha então um pessoal que não era fácil. Então a gente, quanto menos aí. Eu falava assim, vamos treinar pra gente treinar para mudar, senão aí pronto. A gente treinava, eles gostavam do meu treinamento e acabou indo e eles gostavam. Na verdade, foi eles que me. A Maria me deu a chance, mas quem me botou realmente foi eles, falaram, porque no dia, até a Marildo, nessas 20 vezes que me mandou embora, Marildo. Uma vez o Alessio, o pessoal falou, não,
20 segura não, aí. Deu mais de 20. Aí acabou. Aí chorava, Rodrigo, chorava, pelo amor de Deus, Cambará não, é só você. Aí o coração doía, eu, vai lá, desce pros juniores, tá nos juniores, vai pro juvenil, verdade. Vai de auxiliar técnico, e vai chegando, vai tocando barco.
Mas nesse time aí que a gente estamos falando aqui, Rodrigo, esse time aí, o pessoal falou assim, ainda me lembro até hoje, porque eu empatei com o Iguaçu, mas eu que me derrubar, lá em Iguaçu. O pessoal falou, não, vamos ficar aí, depois desse jogo, a gente, 15 de partida invicto, a gente chegou até na semifinal lá, que acabou sendo, me parece que o time do Cassiano, que era o Malution, né? O Leo Evali foi campeão em cima do Londrina, me parece, se eu não estiver errado. Então, eram todos eles jogadores. Hoje, você está falando aqui agora, até o Sérgio comentou, hoje está muito difícil, você der uma dura hoje no jogador, você falou tudo, está muito mimimi. Hoje, se você der uma dura no jogador hoje aí, tem jogador que, se eu falar pra você aqui agora, que joga aí, o cara já chora, já.
É. Vai pro empresário e fala, oh, os caras não estão me tratando bem, mas você tem que pegar no pé de jogador. Olha, tem cada história aqui. Sabe quem que tá mandando um grande abraço pra você, Marildo? Professor Dedé tá aqui falando também.
Incrível.
Mas quem tá mandando outro grande abraço pra você, Rodrigo? Me ajudou demais no início da minha carreira. Obrigado, Amarildo. Gratidão eterna. Simplesmente o árbitro que mais jogos apitou na Série A.
Esse é meu filho, né? Esse é meu filho.
Éber Roberto Lopes tá aqui mandando um abraço pra você também.
Meu filho, né? Esse é meu filho. Não tenho nem o que falar. O Éber, eu peguei o Éber com 12 para 13 anos embaixo do braço e ele apitava de sábado à tarde na recreio os jogos da revisora. Eu falei, não, esse menino é muito bom, tem que colocar no domingo na Copa Recreio, que é o melhor campeonato do Brasil. Aí coloquei o Éber na Copa Recreio, ele apitava, rapaz, sacanagem, com 13, 14 anos, né?
E ali não tinha lambrado, ali o corpo mil, que apita lá, apita qualquer lugar do mundo.
Não, já tinha lambrado.
Tinha já?
Quando colocou lambrado, já tinha lambrado já.
Tinha.
É, aí, o Dedé, inclusive, é um dos comandantes, é um dos jogadores, era dono do New Boys, né, o Dedé, né, aí o Éber, depois eu levei o Éber primeiro pro futebol suíço, em seguida pro futsal, fez até final de Paranaense de futsal, e em seguida pra Liga de Futebol e depois Federação Paranaense, né? É um menino que sempre teve junto comigo, a família dele, Dona Ursulina, que ele perdeu há pouco tempo, o irmão dele, o Bé também, né? Perdeu também há pouco tempo. Nós temos uma família, faz parte da minha família, o Éber, né? Falamos direto, eu tenho um carinho imenso por ele. Eu, quando tô assistindo os jogos pela televisão, eu passo pelo jogo do Éber, eu quero assistir o jogo do Éber, tenho um carinho demais por ele, é uma simpatia tremenda,
gente,
né?
Boa demais.
Ele vem sempre na minha casa, na minha empresa, é um menino de Deus. E o Dedé me ajudou muito, sabe tudo de futebol, é um professor da área e até levou o Canário para trabalhar no Junior Team.
Foi.
Mas o Dedé sempre estivemos junto na Fundação Municipal, né? Na época do Zé Firino vivo, né? Esse é uma lenda que um cara espetacular. Eu ainda estava sempre junto, eu, Dedé, Zé Firino. Eu tenho um carinho tremendo pelo Dedé e pela sua família, né? Estamos sempre conversando, sempre próximo um do outro.
Mas você nunca apanhou do Amarildo? Você falou que vocês quase brigaram, mas você já apanhou do Amarildo?
Não, já apanhou sim. Você fala que não é mentira.
Já apanhou.
Não, já te bateu, né? De brigar, não, sério agora, né? Mas Amarildo sempre, quando ele botava em posição, né? Amarildo é um Bolsonaro, ditador, né?
É,
a gente
ele é assim mesmo.
Não, mas só que o seguinte, é um cara que sempre gostava da coisa que andasse pra frente. Amarildo sempre foi um cara que, pra nós, ele, tanto que teve treinador que tinha muito mais condição do que eu, e ele gostava de mim, porque eu era a mesma. Eu me lembro que teve gente com muito mais intelectual lá mesmo e não acabou não dando certo. Eu vou falar um que eu acho hoje é um dos melhores treinadores de São Paulo, que é o Edson Vieira. Nunca deu certo e acabou. Quando ele saiu, que eu peguei esse time, a gente foi muito bem, mas com o Edson Vieira o time não tinha dado bem. Mas são pessoas que eu acho que não era ainda a cara do Amarildo. Então eu já sabia como era a cara do Amarildo, como era a cara da
Não Portuguesa. É fácil lidar com o Amarildo também,
que
né?
Difícil.
Deve ser difícil pra caramba.
Eu sei o que
é. Igual o Tencate, por exemplo, com o Tempão aqui, porque aprendeu a lidar com o Sérgio Manoel. Depois do Tencate passaram um zilhão de treinadores aqui.
O alemão, mesma coisa, o alemão levar, tá aprendendo. O alemão tá aprendendo.
Mas você sabia levar, porque não era fácil também.
Não, Amarildo, se eu falar um negócio pra você aqui, Amarildo sabe disso aí, Amarildo tinha a hora de até a gente chegar nele, até de saber de chegar no Amarildo, senão ele realmente, ele era, ainda hoje, graças a Deus, como ele mesmo fala, agora é um novo homem, mas Amarildo partia pra cima, brigava realmente, e como eu já conhecia ele,
mas ele chegava depois do jogo chutando tudo no vestiário, você passou
depois
por isso?
Depois do jogo?
Não, comigo.
Depois do jogo? Depois do jogo?
Eu vou contar
o intervalo. Intervalo é quase.
Eu vou contar um negócio, mas ele sabe que eu vou falar aqui, ele pode falar aqui. Mas comigo, tanto ou no juniores e não, porque antes de ele ir no vestiário, eu já
tinha ajudado tudo já.
É, aí a Marildo comigo, nem uma vez a Marildo foi comigo, mas eu vi a Marildo com esse cara todo, teve treinador aí, eu não quero que nem mais citar nome, mas a Marildo já me conhecia porque eu já ficava mais nervoso. Eu já chegava, quantas vezes eu quebrei a ponta de Santa Terezinha, dos juniores, porque eu já chegava puto. Sim. Então, quer dizer, e eu vivenciava, então a Marildo já sabia também que eu já era. Então, pronto, então não, comigo eu vou falar, mas ele sempre foi um cara que da arquibancada, sempre apoiava, gritava, e não tô aqui puxando o saco não, quem conhecia sabe disso que eu tô falando pra você, mas ele comigo nunca interferiu, a Marildo pode ser o que for, nunca interferiu, porque ele já sabia, eu chamava nele, eu já tinha essa condição de chamar no Marildo e chegar. Eu me lembro uma vez que eu falei, Marildo, o lateral direito, e aí ele falou assim, ó, Alessio, temos que falar que Alessio é atacante, nunca vou me esquecer disso, ele não me
engana. Alessio jogou 3 jogos enganado na portuguesa.
É enganado, a gente falou, Alessio, você não é lateral, porque Alessio é o cara
cobrir,
não é.
Vai cobrir,
Alessio, se eu falar assim, vai
estrela,
pra lateral,
estrela.
Aí não vai, não é vou, estrela, não vou, borrado. Ah, mas isso é que eu tô falando. Aí eu falei, Alessio, a Maria falou, você vai e fala pra ele que é atacante. Rapaz, Alessio nunca marcou tanto na vida. Falou, você tá me enganando, hein, caralho? Você tá me enganando.
Melhor jogador em Paranavaí, melhor jogador.
Foi em Paraná,
lá em... Quando o Paraná, muito bom. O que eu queria falar, Rodrigo, que ele falou do Edson Vieira. O Edson Vieira fez um trabalho espetacular na portuguesa. Esse é meu irmão. Jogamos no Londrina 40 anos atrás, com Zequinha Pé de Galo. É meu irmão, um cara temente a Deus, um cara do bem. E vem fazendo excelente campanha no São Bento e Sorocaba.
Sim,
tá com uma moral tremenda no São Bento. E novidade, viu? Ele levou o filho dele, Juninho Manela.
É
o novo contratado de São Bento e Sorocaba.
É o fenômeno do YouTube, moleque, né?
É, isso, novo contratado lá.
Olha, são tantas mensagens. O Tigrinho tá mandando mensagem aqui também. Ei, Tigrinho, um abração pra você. Uma loucura aqui, viu?
Ó, o Tigrinho.
E o ouvinte perguntou aqui uma coisa que até passou, deixa eu ver quem foi que mandou aqui, porque a tela tá rolando aqui, não para. Ah, isso aqui eu até te perguntar que eu ouvi essa história. O Deverson Castilho, queria que ele falasse um pouco do Miranda, o Amarildo, e sobre uma possível passagem do Lucas Lima pela portuguesa. É verdade que o Lucas Lima veio pra cá e foi dispensado? Você falou, isso aqui não serve, tchau.
Não, o Lucas Lima veio, fez um excelente campeonato, ele foi capitão do time ainda, ele jogava com a camisa 10 do time, capitão.
Jogou aqui o Lucas
Lima? Meio de campo
não,
do time.
Não, o Lucas Leiva, o Lucas Lima.
Não, o Lucas Lima.
Ah, o Lima não, o Lima
é... O Lima passou, mas isso é verdade.
Dispensado.
A Maria dispensou o cara, eu falei, Maria, então o Lucas Lima,
vamos mandar embora. Ele foi dispensado.
Você queria que ele ficasse?
Não, que aí, aqui tinha... Não, não é que cobra. Aqui tinha uma mensalidade em termos
o
de.
O cara que trouxe ele, eu não gostava isso. Muito do cara que trouxe ele. Falei, não, não, não. É, mas o Lima, o Lucas Lima, foi isso aí. O cara que trouxe ele, eu não mas gostava do cara. O Leiva, não. O Leiva foi capitão, com camisa 10 do meu time.
Miranda jogou também.
Miranda também era capitão do time. Outro baita zagueiro. Jogou vários. Jogou em campeonatos, né? Não foi só treinou. Jogou de verdade, né? Então tem vários. O Gomes também, né? O Gomes jogou pouco. Ficou bastante tempo, goleiro. Mas jogou pouco. O meu goleiro titular era o Emerson, Dida.
Jogou Emerson,
ele hoje tá na China, ganhando muito dinheiro e vive um momento muito bom na China.
Ô, Canário, deixa eu falar antes da Casa de Carnes Tupã, 35 anos de tradição, tá aberta hoje a Casa de Carnes Tupã, viu? E os melhores assados da cidade estão te esperando. O Canário tem cara de que é bom churrasqueiro também, tô certo, Canário, ou não?
Não, só bebo.
Só bebo. Tem a costela derretendo, tem o cupim, lombinho de porco, frango assado, costela recheada, a costelinha ao molho barbecue, que é demais também, carnes frescas pro seu churrasco e a maionese que ninguém faz igual. Casa de Carnes Tupã, na Duque de Caxias 2384, telefone é o 3324-1427. O Nelson Zaminelli manda um abraço pra vocês aqui também.
Um cara
outra grande figura.
Gente boa.
Enfim, é uma loucura que a quantidade de mensagens. Agora, Canário, você foi preso quantas vezes? Porque eu me lembro daquele jogo que você se ajoelhou na frente do policial, fez o sinal pra ele te algemar. Só que na hora que o policial foi te algemar, você meio que saiu de fininho. Você foi preso quantas vezes em campo já?
Não, mas antes disso, em Cianorte, porque a Marildo, essa foi a número um.
A gota d'água,
que foi pior. Esse mesmo time que a gente tá falando aqui, que é um time, era um time malandro, nojento, arrumou briga em todo, mas é um time que chegou. É um time que chegou. E acabando aos 48 minutos, o Marqueiro, me lembro até hoje, o Marqueiro jogou o Marcão, que era, jogou no Spartak de Moscou.
Sim, lembro dele.
Marcão atacante.
Sim.
E aí jogou o Marcão fora e a gente precisava, tava ganhando o jogo de 1-0 do Cianorte com Danilo,
Fernandinho.
Trencate, treinador. O Cianorte era um
Neilson atacante.
Aí eu sei que a gente ganhou de 1-0. E aos 48 minutos, eles em cima, aí eu falei, ah, tem que fazer alguma... E aí ele deu sorte que essa merda acabou ele, o Maqueda jogando. Quando o Maqueda jogou o Macão, eu fui em cima. Só que eu não pensava nisso. Aí veio uns policiais, que eu não sabia que era o comandante. Que aí os caras falaram, cara, você não viu aquela estrelinha lá, não? Eu falei, que estrelinha? Ali é o comandante, né, rapaz. Aí esse comandante trouxe todo o batalhão de Maringá, de todo, de Foz do Iguaçu, pra por aí. Foi uma briga, acho que de umas 2 horas. Acabou uma briga dessa, ia sair. Aí me esconderam no ônibus.
Os caras queriam prender ele de todo jeito.
Prenderam.
Não, você queria primeiro, né? Você saiu do campo e foi pro ônibus.
Não,
daí.
Escondeu. Mas se eu te contar a briga real, isso é real. Era um time tão unido, tão. Ninguém deixava encostar em mim,
os jogadores. Até o Billy, né?
Rapaz, aí.
O Billy, peguei o tamanho. Santinho, o Billy daquele tamanho, entrou na frente do metralhadora e mandou o cara atirar.
Não, o cara ia falar. De novo. O cara ia botar a escopeta na minha cara. Aí eu falei. O cara apontou a escopeta e o pé do Billy. Eu falei, atira! E peguei a escopeta e passei pra cara do Billy. Billy desmaiou. Aí o Billy desmaiou.
Você virou erro pro Billy.
O cara tá com a arma pra mim. Eu falei, atira, rapaz. E peguei a escopeta e joguei assim pro Billy. O Billy ficou um mês sem falar comigo com depressão. Um mês. Mas nesse dia aí, ó, me lembro, nosso time, só pra você entender quem era nosso time mais ou menos. Thiago Solé jogou no.
Sim,
Marcelo. Marcelo Leandro Barbosa. A lateral esquerdo.
Pai do céu.
Aí Marcão, o Danielzinho, Lima, Alessio. E esses caras era tudo não pipocavam. E aí acabou, já a polícia era pouca. Você vê, a polícia não conseguiu.
Era pouca, depois chegou.
Chegou um batalhão. Aí
me... levar você?
Ué? Pegar no lá dentro do ônibus.
Mas demorou 2 horas pra prender ele.
Foi.
Procuraram no vestiário, procurava e não achava.
Aí me acharam lá dentro do ônibus. Aí eles falaram assim, não, a gente vai só conversar com você. Pode sair de boa. Quando eu fui sair...
Nossa.
Jogaram como se fosse um porco, rapaz.
É mesmo?
Jogaram
no camburão.
Jogaram no camburão aí.
É mesmo,
e mais ou menos aqui, mais ou menos, 1 quilômetro da delegacia. Eles andaram comigo em quebra-mola, pra me bater a cabeça.
Pode bater a cabeça.
E eu ficava, nossa, aí eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, uma fila. Falaram, você não é o fodão? Vem cá.
Vem aqui.
Eu falei, não sai não, só perante meu advogado. Aí lá vem um advogado, aí sem saber, a Maria da Leste vinha na maior humildade pra me tirar. A Maria da Leste.
Um ônibus no portão da delegacia.
Foi.
Do quartel. E eu e a Leste descemos.
Quando chegou lá. A Marildo falou assim, eu sou o presidente, aí ele falou assim, do time? Isso não é time, isso é uma quadrilha.
O senhor tá preso também.
Aí prendeu, aí ali assim, eu falei,
prendeu você também?
Prendeu?
Grampeou os dois.
Quando eu cheguei na frente do delegado, esse aqui, pelo amor de Deus, Marildo.
A Marildo falou assim, não fala comigo, hein? É. Não fala comigo, senão eu vou te arrebentar aqui.
Fica aí que eu te arrebento com você. Fica aí no seu canto, eu te arrebento.
Aleta, aquele Alessio enjoado que era. Ali nunca tinha. Eu falei, eu nunca fui preso, rapaz.
Você é de cidade que foi isso aí?
Cianorte. A gente, ó, eu, Amarildo, o Alessio foi liberado, eu e o Amarildo pagamos. Amarildo.
Eu não paguei. Não,
eu tive que pagar durante um ano.
Cesta básica?
Cesta básica.
Rodrigo.
Foi eles estão liberados no mesmo dia?
Foi, mas demorou,
pra você também.
Exame não, de lesão, exevaro, um monte de coisa.
Você teve que pagar a cesta básica também?
Ah, aí chegou na hora certa. Aí o juiz chamou lá o canário, o canário fez um acordo de cesta básica. A juiz me chamou. Ô, senhor Marildo, vamos converter isso aqui em cesta básica e já resolve isso aqui já e o senhor paga lá a cesta básica, tudo certo, 10 cesta básica, tudo resolvido. Eu falei, não, senhor, eu não devo nada. E eu não briguei com ninguém, eu não fiz parte do negócio. O cara foi maldoso comigo, falou que eu era chefe da quadrilha, o cara maltratou eu ainda. Eu fui maltratado. O senhor pode colocar em julgamento que eu vou lá em Cianorte, eu vou gastar dinheiro, mas não vou pagar a cesta básica. Eu dou a cesta básica para todo mundo, mas nesse processo eu não vou dar a cesta básica. Eu vou, pode pôr em juízo, pode pôr lá para ser julgado. Aí eles absolveram, nem julgamento fizeram. No dia lá, o cara mesmo... absolveu sem ter julgamento.
O Cianorte arrumou, nisso tudo, o Cianorte que arrumou advogado.
Até meu advogado mandou. O meu advogado mandou.
Vem cá, cara, você já pegou no braço do Bandeira, fez o bandeira erguer a bandeira, coisa que eu nunca tinha visto.
Beijo, juiz.
Você beijo, juiz. Você pegou a escopeta do policial e apontou pra cara do Billy.
Que ele, não, porque ele falou, para! Aí ele falou assim, então você atira, rapaz. Aí, quando ele atira, eu peguei o Billy do meu lado. Quando o Billy, tipo, o Billy nunca olhou mais na minha cara durante um mês. Dava o treino e ia embora, rapaz.
Ô, Billy, você ficou com medo de morrer, Billy? Boa tarde.
Boa tarde.
Ah, o Billy aí, não é o Billy? Ah, o Billy. Ah, meu... Ó, Rodrigo, vou te contar um negócio pra você. Viajar num ônibus com o Billy, falando viagem inteira. Valentim e Gino, falando a viagem inteira. Canário, psicopata doida, viagem inteira. Aí tinha o Zé Ferino Basquinha, essa benção que tava no céu. Rapaz, cada história...
Imagina.
Ó, eu tinha uma comissão técnica que eu vou te contar pra você. Era um, era, na ida era a coisa era mais linda. Se ganhasse o jogo, era mais lindo ainda. Agora, se perdesse o jogo, eles olhavam pra minha cara falando, sem conversa na volta. Né, Billy, meu parceiro?
Ô, Amarildo, você esqueceu de falar aí de que quando você adquiriu aquele ônibus, você tirou os dois bancos da frente, porque a comissão técnica ia nos bancos da frente. E você mandou tirar os dois bancos da frente para quando nós fôssemos viajar, você colocava o colchão para você ir se dormir. Mas eu, o Canário Valentim, nós revezávamos para não deixar ele dormir. Aí o Canário estava. Aí o Canário me cutucava e falou, Billy, agora fala sua vez.
A viagem daqui a inteira.
Pouquinho, eu agitava o marido, aí eu cutucava o Valentim. Valentim, é tua vez agora.
Revezava.
O marido não contou a história quando nós voltamos de Curitiba.
Do pneu?
Não teve jeito. Do pneu? O Canário foi para confirmar isso aí. O Canário que me alertou. Nós não tivemos jeito de arrumar restaurante lá em Curitiba. Viemos jantar no meio da estrada. E aí o Amarildo, não entendo, ele falava assim, oi, é do restaurante tal? Oh, aqui é o Amarildo.
Amarildo Vieira, da Portuguesinha.
Que é Amarildo? Amarildo, presidente da Luzinha. E o cara pegava e falava, eu não sei quem é. Ah, não, tudo bem. Aí ele combinava, escuta, vai ser quanto por cabeça e para cada atleta da comissão técnica também participar. 14. Mas o que vai ter? Isso. Ah, não. Pode tirar isso aí e diminui mais. No fim, ele tirou tudo. E na hora que nós sentamos lá, eu sentei do lado do Alessio, tudo que passava assim, falando, deixa pra depois. Eu falava, porque ele tem o costume de não pegar tudo pra comer só a carne, né? O Canário chegou pra mim e o Alessio falou assim, Alessio, ele, ó, não, mano, não fica desprezando. Que é isso que o marido combinou, não vai passar mais nada, não.
Fala é verdade isso, Amarildo? Olha, os caras comeram o quê? Pé de frango? Não, o negócio não, que ele falou, pé de frango não, é verdade também?
De verdade é o seguinte, tinha quase isso de verdade. Nós íamos sempre pra churrascaria e na churrascaria você tinha um balcão, coisa mais linda lá, com tanta comida no balcão, e o preço era 25, ia caindo, né? Tira o filé mignon, caía pra 23. Tira a alcatra, cai mais dois. E, ó, um balcão bonito, cheio de coisa bonita.
Sobrava comida, dinheiro, não. Comida maravilhosa. Sobrava o arroz. Eu falei, Amarildo, mas só deu arroz. Não, tem um ovo ainda.
Rodrigo, nunca, ó, em todos os jogos da Portuguesa, nunca faltou alimentação, sempre o simples, mas o bom. Na Portuguesa, eu comprei um assaveiro só para buscar verdura, buscar fruta, buscar as coisas, sobrava também. E
dava lá para Londrina também, você levava os meninos de Londrina.
O Billy falou ali, quando eu buscava assaveiro, eu trazia assaveiro cheia. Eu deixava metade na Portuguesa, deixava quase metade no Londrina, sem ninguém saber, escondido pro Edson.
É mesmo?
Ninguém no Londrina sabia. O Edson, o Ni sabia, o Edson sabia. Eu deixava pra eles lá, na cozinha deles, e depois passava no albergue noturno, largava mais um pouco, e o restante deixava na Marisa. Isso aí era 3-4 vezes por semana.
Mas eu ganhava muita coisa. Verdade,
era banana muito farta, frango era farto,
não era peixe,
leite era farto, o peixe, que é uma história linda que o César Parreira conta. Na,
é, no... o César Parreira pediu pra
ele
contar
conta a história do peixe.
Do brito do peixe.
De verdade, os peixes eram o seguinte: eu tinha 3 freezer lá pra colocar as coisas. Você vai colocar, vai jogar peixe fora e colocar água congelada, você vai congelar o peixe. Aí eu tinha que recuperar o jogador dentro do campo. Aí caiu o jogador lá, machucava nos treinos, mandava pegar o peixe, os caras iam pedir gelo, falei, pega o peixe congelado, meu, leva lá e faz tratamento no cara, rapaz.
Botava um peixe no tornozelo,
mas,
do cara.
Isso é verdade.
Real. Para não perder o peixe, e a gente, lá o que tinha bom, a gente tinha bastante água para fazer o gelo. E sempre teve gelo.
Mas os frisos cheios de
aí,
peixe,
gelo,
leite,
aí meu. Ele botou o peixe, aí o Valentim, machucou.
Olha lá o Billy falando.
Aí machucou fulano e tal. Aí o Marinho falou de peixe, foi bem. Aí eu falei, Tiago, vou pegar o pacu. É. Aí a gente pegava o pacu, que era maior, pra ficar. Aí porque. Aí,
pra levar pra casa e
boa. Pra levar pra casa depois. É, porque aí esquentava, o cara ficava fazendo o gelo no, na coxa, aí o pacu já ficava quente e já levava o pacu pra comer.
Pergunta pro Edilson Queixada.
Durante um. Ó, Billy vai te falar, durante acho que uns. Billy, um ano, chegava na rotatória. Billy, não é mentira? Cheguei na rota toda.
Verdade.
Fedia peixe. Nós passamos um ano, a minha mulher fala assim: pô, mas não sai o peixe de você, mas. O peixe, peixe, é só peixe, tá ali. É mentira, bicho?
É verdade. E outra, depois dessa janta aí, nós estávamos voltando com o ônibus.
O pneu.
E chegou aqui na.
Mauá da Serra.
Aí o. Furou o pneu do ônibus. Madrugada, 3:30 da manhã, encostando lá, quase derrubaram a casa do borracheiro lá, o borracheiro saiu com a cara de sono. O que foi? Ah, precisamos consertar o pneu do ônibus aqui. Tá. Nisso, Carolina, todo mundo entrou lá e começou a comer as coisas do carro. Tá. E aí o que aconteceu? O cara arrumou o pneu, colocou uma vez, e aí alguém falou lá, escuta, tá vazando aqui. O cara tirou o cachinho, arrumou, colocou outra vez. Olha, eu vou cuidar aquele meu pneu que tá lá brincando borracharia, eu vou colocar aqui que é melhor que o teu pneu do ônibus. Desse jeito o cara falou.
Talento, isso aqui, a Marido tava deitado na caminha dele, Bia. O Marinho não saía. E só tinha esse borracheiro em Mauá da Serra, na Serra. E só tinha esse borracheiro ali. E tinha lá pneu de caminhão lá escrito borracharia. Aí ele botou um pneu que a Marinho trouxe, vazou. Aí um outro pneu, pegou uma. Rapaz, deu uma explosão, se lembra, Bido? Deu uma explosão, jogou o cara longe, velho. Ele falou: ó, não quero mais, sabe o que vai fazer? Sabe esse pneu que tá ali? Aí a Marinho, qual o pneu? Aquele ali tá melhor que qualquer
o
um.
Pneu que tá
era pendurado, aí nós chegamos aqui. Mentira, Billy! Com um monte de borracharia, rodando borracharia. Esse cara, porra, você pintou o pneu, mas não, negamos o pneu. Mentira, Billy!
O ônibus que era propaganda. O pneu que era propaganda.
Era da borracharia. Mentira, Billy! Foi pra
mim. Verdade, e isso ainda é o seguinte: Marcão veio da Rússia e nós lá em São Jerônimo da Serra tivemos que empurrar o ônibus, o Marcão pegou e empurrou o ônibus. Aí o canal falou assim, Marcão, que vida sua, hein? Você saiu lá da Europa pra empurrar ônibus aqui.
Essa de empurrar o ônibus do Marcão, Rodrigo. Essa do Marcão. Vamos jogar um jogo em Curitiba, não sei onde foi. Aí pegaram um caminho
Ponta
aqui.
Grossa.
Ponta Grossa. Aí pegaram um caminho aqui. E o time é esse time massa aí. Que Marcelo Moscatelli, Marcão. Todo jogador rodado, né? Alessio. Jogou Carlão, jogou Edson Vieira, jogou tudo na Portuguesa. Um monte. Marquinhos Santos, que jogou no Botafogo, um monte de lugar. Esse cara jogava tudo lá. Sim. São tudo apaixonados pela Portuguesa. Aí contratei o Marcão. E o primeiro jogo do Marcão, nós viajamos de um ônibus lá pra essa viagem. O primeiro jogo do Marcão. E o Marcão tinha vindo da Europa. Jogando aquele time da Europa. O Marcão é um centroavante experientíssimo, né?
Aí bora lá em Cambará.
De Cambará.
Andirá.
É professor lá em Andirá, Cambará. Aí, até quando eu contratei o Marcão de centroavante, era pro Canário jogar nas bolas paradas. Que os caras nem treinam mais hoje. Nosso time ganhou esse monte de jogos com bola parada, que eu contratei o centroavante de verdade. Aí peguei o Marcelo Moscatelli, tava gordo que nem você. Você pro futebol.
Obrigado, hein?
Você para o futebol. Para o futebol. Marcelo tava mais gordo que você. Marildo, eu tô muito. Não dá. Aí chegou, pode vir aqui. Vem aqui que eu sei o que eu faço. Ele era muito bom por cima e finalizava muito bem. Chamei o treinador Canário e falei, Canário, bola parada, manda todas as bolas na área pro Marcão, só escorar e o Marcelo vai fazer os gols. escora, o Marcelo faz. E deu certíssimo. Aí na primeira viagem do Marcão, e o Marcelo também, primeira viagem. Jogou num monte de lugar e furou esse pneu. Não, deu um problema, foi um pneu, pro ônibus não quis pegar. Aí vai o Marcão e o Marcelo, foram os primeiros a encostar no ônibus. Aí eu falei assim, esse time é fera, esse vai ganhar o jogo.
Foi o primeiro jogo.
Aí, a cara da portuguesa, esses caras são fera. Aí, Marcão, você é nosso, meu. Aí o Alex dava risada, um tirava sarro no outro. Aí, na base da brincadeira, da palhaçada, eu tinha um tal de Givanildo lá, que até hoje tá na cidade. Lá, ah, jogou de meia esquerda do Londrina, rapaz. O lateral esquerdo. Mas, como habilidade é ruim, mas é fodido. A cara da portuguesa, né? Mas jogou de meia esquerda no Londrina. Falei, nossa, você é de 10 do Londrina, é? É, esse cara agitado, é igual o Billy. É pior que o Billy. Givanildo é pior que o Billy. É, tem um monte de jogador lá que é só agitar. Os caras queriam ver o circo pegar fogo. Carlos Lima, Danielzinho. E acontecia isso. Viajamos. Rapaz, umas 10 viagens. Não que 10, muito mais. Umas 20 viagens pro Rio. Copa Rio fizemos 3, 4. Lá em Santa Catarina, né?
Nesses ônibus aí que só por Deus.
Só por chegar, Deus. Né? Aí, hoje eu penso, Rodrigo, falo, nossa, só por Deus, filho. Deus colocou a mão nessas viagens. Porque, olha, viajava pra todo lado com os ônibus sem condição nenhuma. E os motoristas nossos? Vou te contar, rapaz, os caras foram jogar em. Vamos jogar em União da Vitória. Quando foi ver, nós estávamos em Santa Catarina, nós chegamos em Santa Catarina, rapaz. 100 quilômetros de diferença, é muita coisa 100 quilômetros. O cara errar em 10 quilômetros, tudo bem. Rapaz, eu queria matar os caras. Aí os caras ficam loucos, tremia, né? Aí começava a tremer pra dirigir, que não sabia como contar pra Marildo que o caminho tava errado. Chegou em Santa Catarina.
Ó, até o Billy tá aqui.
É muita história, meu.
Mas, Billy,
é muito.
Chegaram em Santa Catarina. Billy, mas tô falando aqui. Fala da escopeta. Fala aí, Thalé.
Não, da escopeta foi o seguinte, era 48 minutos do segundo tempo, o massagista tirou o Marcão e chegou na beira do campo, simplesmente jogou ele no chão, virando assim como tivesse caindo qualquer coisa. Nisso, Canário, como sempre, agitado, já foi pra cima do
Matheus.
Aí o que aconteceu? E cora pra cá, abrir o portão lá, o alambrado, o portão do alambrado que separava o vixário, e aquela correria. E nessa, um dos policiais pegou e deu uma chave de braço no pescoço do canário, e o outro veio com a escopeta assim, sabe? Dois canos assim. Eu botei a mão aqui no canário, no braço do cara, o cara pegou e falou desse jeito assim. Sai daqui. Eu falei, não, só foi ele, você tá enforcando ele, seu QG. Olha que o canário empurrou a escopeta pro lado da minha cara, assim, falei, canário, parei lá, gente. Virei as costas, falei, eu não vou morrer, não, tchau.
Mas é muita mais, história.
Cara, o Amarildo me escondeu coisa aí, meu Rodrigo. Ele chegou diante da sala do delegado lá.
Aí, Rodrigo,
eu sou o presidente Amarildo da Luz. Não interessa. Você é formador de quadrilha.
Mas, Rodrigo, é muita história, viu? Muita. Toda a viagem, todas as viagens. Primeiramente, nas viagens, nós parávamos no meio do caminho, achávamos uma praça. Uma praça, o ônibus gostava numa praça, e nós fazíamos o lanche. Rapaz, é a coisa mais linda, os caras passavam tudo olhando. Aquele bando de homem comendo pão com mortadela, com queijo e refrigerante. Na praça aberto.
Sim.
Arrumava um posto. Não tinha frescura com nós,
não. Mesmo, né?
Encarava o negócio de verdade.
Mano, aquela mortadela que foi a viagem inteira dentro do ônibus,
isso,
né?
Isso!
Mas tá falando aqui. Esse jogo do Pinheirão, canário. O canário jogo do Pinheirão é o seguinte. Nós jogamos, teve lá no lado do circo e o Carlinho ia buscar água e ficava com meio milhão. Nós jogamos um jogo contra o Paraná e o treinador era o Zete. É, na prorrogação, 1-0 o nosso goleiro falhou, 1-0 para eles na prorrogação, já estava o quê? 52 minutos. E acabou o jogo, o Zete vem falar para mim assim, ô Bilhão, qual o tempo que vocês estão? Eu vou lá fazer uma visita para vocês e você ir embora, tal. Porque eu já tinha amizade com o Zete aqui do Londrina. Aí eu falei, não, Zé, nós faz uma semana que nós estamos aqui no Pinheirão. Não, é mentira. Vocês, uma semana no Pinheirão, e nós ganhamos de vocês, na prorrogação, alarguei com o futebol. Fala aí,
Canário. Eu tava comentando aqui nesse mesmo...
Lá em Cascavel, depois...
É isso, eu ia falar que agora...
Ganhamos
do
time do Toledo.
Isso
o
cara aí, eu ia falar agora
outro
pra vocês isso aqui.
De verdade. Rodrigo, contar a história pra ele, não, mais fácil.
Vou te falar aqui pra você ver como era. E não é muito tempo, Rodrigo. E esses caras são hoje são hoje treinadores, são hoje, o próprio Alessio hoje é auxiliar do Tencate, e tem vários outros aí que estão aí no meio aí, ou escolinha. Mas esse time aí, eu vou falar um negócio pro senhor. Amarildo, a gente nunca teve um diretor, a gente era nós mesmo, e através da amizade, Amarildo tinha muita amizade, ó. O pai do menino lá do Pires, né, Billy? Pires?
Pires,
que é, exato. Aí ele tá, eu tenho um barzinho, mas eu faço um rango pra você lá, pra jogar em Cascavel. Sim. Só que domingo lá lota, por causa do bingo. Falei, não, tranquilo, deu lá um lugarzinho pra nós, beleza? Beleza. Nós chegamos lá, tá ligado? Na hora do frevo, do bingo. Aí o marido, tô me caçando o negócio da comida. Os jogadores não foi, Billy, jogaram bingo.
Mas eles pediram. Eles vieram pedir, Amarildo, podemos jogar o bingo?
Aí jogaram bingo. Não, o que a Amarildo pediu? Ele pedia não, rapaz. Aí quando foi ver, que tá no bingo. Ganharam caixa, não foi bingo? Caixa de cerveja, a TV e o frango. Aí a gente deu uma porta.
Acabou, nem vamos pro jogo.
Não, fomos pro jogo, ganhamos o jogo do Toledo. Não foi,
Billy? 4-1. Foi 4-1.
Hein?
E o preparador físico
dele
quer
ver com
a gente.
Na volta. O Osho.
Foi esse dia, Du. Tira a carne. Tira,
é o Osho, preparador
tira o
físico,
feijão.
Que era do União Bandeirantes, lateral esquerdo.
O lateral esquerdo.
Ele era o preparador físico do Toledo. Aí na volta ele falou, Marildo, podemos... Tomou 4-1.
Posso pegar carona de
volta? Fora o chocolate. Ele falou, Marildo, posso voltar com você? Ele falou, pode. Aí ele entrou no ônibus e veio com nós. No caminho os caras contando as histórias. Ele falou, não pode. Marildo, pelo amor de Deus, não deixa o hino, é o hino Piscininho, que era o dono do time, né? Não deixa o hino saber disso, não. Nós tomamos 4 de vocês. E vocês foram, jogaram bingo, ganharam bingo, cerveja, ganhou TV, ganhou
cerveja. Cara ganhar.
Foi,
e a cerveja foi toda na volta.
Foi, não. A cerveja foi indo, mas aí ganhou tudo pra na volta.
É.
Aí ele falou assim pra mim, pro Billy, o preparador, falou, nunca me esqueci, ele falou assim, você já sabe onde vocês vão jantar? Aí a gente falou, não. Aí falou, ué, mas você não conversa antes? Não, a gente vai e pica. Foi quando a Maria falou assim, tira a carne, tira o feijão, tira o arroz. Aí ele falou, ah, vai tirando tudo aqui, vai comer o quê?
Não, exatamente não, Billy. Tira carne, arroz e feijão, não. Carne, arroz e feijão, nunca tirava.
Que loucura, hein, rapaz? Olha só.
E o Toledo, não sei se era o Toledo de Doné.
É o Timaço, né? É do Hino Piscinim, né?
Era. É do, hoje a gente tá vendo futebol hoje, que nem você falou, eu vi achei interessante você falar, a gente fala até da volta do Amarildo, mas Amarildo hoje é capaz de se apolar, porque hoje a gente tá até falando da questão de eu mesmo, eu Amarildo, e ele sabe disso, o Billy também sabe, eu gosto de jogador negão.
Sim.
E eu, a gente gosta de botar apelido, negão.
Sim.
E hoje tá uma frescura.
Hoje dá problema,
tá,
né?
Tá uma questão disso aí, porque na nossa época mesmo a Maria mesmo gostava do apelido, a gente gostava de até para criar uma intimidade ali nossa ali. Que às vezes o jogador ali jogava pro Amarildo mais, pro Amarildo, se eu sabia. E depois, cara, que por mim, que eu também fazia meus corres pra eles também.
Sim.
Mas ali o cara jogava pro prazer. Ali os caras sentiam. Hoje não sei se tem isso aí.
É, hoje mudou muito. Ô, Billy, deixa eu liberar você, Billy, senão você vai perder o seu almoço, viu?
Valeu. Um abraço pra vocês. Olha, eu digo pra você que uma das coisas melhores que eu tive o prazer de trabalhar na Portuguesa, Amarildo nunca deixou faltar nada para nós. Porque uma das coisas do Amarildo era o seguinte, o Rodrigo, você falava assim, ô Amarildo, eu tenho um cabo de vassoura aqui que eu vou jogar fora. Ele pegava a caminhonete dele e ia lá buscar. Então ninguém ligava nada para ele. Então, todas as vezes que eu trabalhei na Portuguesa, não faltou nada dentro da minha área da preparação física. Material. O Canário, nós tínhamos uma programação montada, quer dizer, eu trabalhava antes, o Canário depois, ele fazia o trabalho dele, você entende? Então, para eu, uma das grandes coisas que eu tive, trabalhando no Londrina e na Portuguesa, mas a Portuguesa foi um circo legal, viu? Um abraço para vocês e bom almoço para todo mundo.
Obrigado, Billy. O Billy foi diretor. O Billy foi supervisor, o Billy foi financeiro, teve viagem que eu não podia ir, que o Billy fazia tudo com o cartão dele. O Billy pagava com o cheque dele, depois vinha. O Billy é um cara de alto nível, o Billy é um cara espetacular. O Billy, no dia a dia, a grande vantagem da Portuguesa é que o Billy nunca saiu de lá. Uma vez que ele foi trabalhar com o Dirceu, ele falou, Maria, eu tô indo, mas eu volto. O Valentim é outro. Esses caras tinham 5, 6, 7 funções dentro do clube, como o Canário também acabou de falar pra você. Então não é só esse, todo mundo que chegava lá, até o Alessinho, que o Canário falou que era chato, tinha um monte de defeito, Alessio levava roupa pra casa pra lavar.
Isso.
Alessio jogou de ala direita lá na Portuguesa.
Esforçado de
e a ajudou pra caramba. Ó, tem muito orgulho. Até eu achava quando eu levei o Alessio pra lá que ia ter uns probleminha com ele. Não tive nada. O Alessio foi um guerreiro. Foi um parceiraço que eu tive lá, rapaz. É muito. Você vê, chegou o Edson Vieira, que os caras também era um jogador meio problemático. Comigo não teve problema nenhum. Jogou e depois foi treinador. É, os caras chegavam de seleção brasileira pra jogar na portuguesinha. Fábio Nascimento jogou. Sim. Depois de vir na seleção brasileira, ele tava nos juniores. Veio da seleção brasileira, jogou na portuguesa antes de jogar no Londrina. Ele era do Londrina, foi pra seleção e depois voltou pra portuguesa. Jogou e com. Rapaz, que guerreiro! Aí você pegava a família Timúria, tinha dois meninos. Família Timúria tem muito dinheiro, fazendeiro. Tem dois meninos que moravam dentro da Vila Santa Terezinha. Morava lá dentro, comia com os meninos junto. Rapaz, é delicioso trabalhar com bilha, lembrar dessas coisas. Esses meninos são, até hoje falam comigo diariamente.
Ô, Bilha, muito abração gostoso pra você, obrigado, viu?
Um abraço para todos para vocês e parabéns pelo programa, trazer essas duas pessoas para mostrar o que realmente o futebol nos dá. Alegria, prazer e felicidade.
Obrigado,
valeu,
abração.
Valeu, talento.
Valeu. E você não pode perder essa oportunidade. Loteamento Portal Arabella em Rolândia. Lotes a partir de 300 metros quadrados, com pequena entrada e parcelas mensais a partir de R$ 499,98. Obras em fase final de execução, asfalto pronto e em breve liberado para construir. O loteamento mais lindo que Rolândia já viu. Loteamento residencial Portal Arabella, plantão de vendas todos os dias na BR-170, saída para São Martinho, ou ligue 43 o código 99835-2145. Uma realização Iguaraçu Empreendimentos. Casa de Carnes Tupã, tá na hora do almoço, tá aberta a Casa de Carnes Tupã, hein? 35 anos de tradição, os melhores assados da cidade estão te esperando. A costela derretendo, preparada desde as primeiras horas da manhã, como manda o figurino, cupim, lombinho de porco, frango assado, costela recheada, fraldinha recheada, as carnes frescas pro seu churrasco e a famosa maionese também. Somente carnes inspecionadas. Casa de Carnes Tupã, na Duque de Caxias, 2384. Telefone é o 3324-1427. E o Fábio manda aqui também, Fábio da Cunha. Eu devo muito ao Amarildo, tenho uma gratidão imensa pelo Amarildo, o Fábio da Cunha, que tá no Havaí, o Fábio? Isso.
Fabinho hoje, né? Trabalha no Havaí, trabalhou no Chapecoense e tal. Amontou o time do Azures, que subiu aqui para a primeira divisão no Paraná. Fabinho, menino de Londrina, um cara espetacular, sabe tudo de futebol e também fez parte desse time nosso aí, de pessoas espetaculares, de ajudar a revelar muitos jogadores na portuguesa. Tenho um carinho imenso por ele, falo com ele toda semana.
Olha, o Ailton, manda um abraço pra você, manda um abraço pra esse mala do Amarildo, manda ele dar desconto nas peças dele, ele mexe com autopeças também. O Ailton, aliás, um dos maiores orgulhos que eu tenho, ele batizou o filho dele com o nome Rodrigo, em homenagem a mim, porque é um ouvinte da rádio. Então essa é uma história realmente que eu não esqueço. E o nosso César Parreira fala aqui o seguinte: perguntas das bolas de prego.
Nossa.
O Edson Vieira falava que a Lusa subiu com as bolas de prego que o zagueiro alemão trazia do Paraguai. É verdade isso aí, caralho?
É, Lento. O Amarildo, a gente, como o pito, né, da o bico da bola, né, ali, aquelas bolas antigas, né, hoje tem, né, agora aquelas bolas que era costurada, aquele biquinho saía. E aí, para não comprar, para não gastar o dinheiro, o Amarildo fazia o quê? Ele enchia a bola e botava os preguinhos. Nisso, eu vou falar um caso que, se ele estiver escutando aí, hoje ele está com o auxiliar técnico do Novo Zontino, que é o filho, o Fonsequinha.
Fonsequinha, né? Roberto Fonseca Júnior.
Aí, eu gosto de treinar o zagueiro. E eu gostava de treinar o zagueiro, então acabava o treino, eu gosto de treinar o zagueiro e ficava. Nisso, eu ficava chutando a bola e parece que a cabeçada dele só pegava no prego. Nisso, aí acabou o 10, era o 10. Aí nisso, aí todo mundo falou: pô, você fez uma tatuagem, o que é isso aí? Aí ninguém sabia. Quando nós fomos ver, rapaz, era o prego da bola, batia certinho no cabeceio dele. Ele até hoje, se ele puder, se ele tiver, ele tem uma marca do prego, que é da portuguesa.
Ô, Marinho, você mandava buscar bola no Paraguai, que papo é esse aí?
Não, filho, vinha as bolas da federação, mas eu gosto de dar um mínimo pros jogadores. E as bolas bolas da federação não vinha tantas. E eu tinha que comprar bola para completar os treinamentos. Tem treinamento que não precisa de bola boa, bola razoável, dá para trabalhar também. Tem vários trabalhos específicos que você faz com bolas mais comuns, né? E de vez em quando tinha que apertar o circo, tinha que usar as bolas também do Paraguai. O alemão ia para o Paraguai, então, o alemão jogava, ganhava um salário da portuguesa e ia para o Paraguai para ganhar mais um salário.
Pra trazer umas muambas,
a intenção minha era essa, de dar oportunidade a eles desse jeito. Eu trouxe o Neno, trouxe o alemão, trouxe vários jogadores do futebol amador, que eles tinham duas funções. O Zé Roberto mesmo, é uma história muito bonita de feira. O Zé Roberto trabalhava na feira de manhã e depois ia treinar na portuguesa. E depois virou treinador na portuguesa. Então, para você dar muitas bolas para os jogadores, você tinha que fazer umas artinhas.
Tinha que fazer umas.
Fazer uns concertos nas bolas. E o alemão buscava as bolas no Paraguai, sim. Eu comprava as bolas para ajudar no salário do alemão. Mas, sobre bola, eu vou lembrar, eu mandei um treinador da portuguesa embora por causa de bola. Um treinador famoso ainda.
Famoso.
Não fala o nome, pô. Não. É,
famoso,
é daqui do Paraná, trabalhando no Londrina.
Campeão paranaense.
Aí o treinador veio pra portuguesa, tá lá cheio de moral, chegou cheio de querer, né? E trabalhou o primeiro jogo, e aí tinha... não gostou muito das bolas, aí trabalhou o segundo. Quando chegou no nono jogo, décimo jogo dele. Aí eu tô lá sentado no meu escritório, quando eu vi, o time chegou. Aí eu vi um saco cheio de bola nova, eu falei... o quê? Quem que autorizou? Quem foi que pegou todas aquelas bolas lá? Porque as bolas novas tem que deixar bola pra jogo, tem que separar tudo, né? Falei, quem que autorizou? Ah, ele falou que mandou pegar e quem mandava era ele. Ah, então tá bom, você avisa ele lá. Abílio, vai lá e fala pra ele quem mandava aqui era ele. Ele não manda mais, não. Manda ele voltar pra casa dele. Vá acerto com ele aí, manda ele voltar. E tava bem, o time não bem.
Fala que é,
não,
pô.
Não
tem problema. Não,
é conhecido, contei, é conhecido. Não, se ele contar, eu bato nele. Bato nele aqui na sua frente. E já apanhou, meu. Já pôs ele bem longe de mim. Mas é um monte de história, viu?
Mas a verdade, isso aí é real. E eu tava nos juniores.
E sobre treinador? Não é só esse não, viu?
Não.
Teve um treinador que chegou, ficou uma semana eu esperando ver se ele ia beber, deixei a segunda semana, ele queria assumir. Não assuma amanhã, Marildo, não. Daqui 3 dias você assume. Daqui 3 dias deu, assuma, Marildo. Não, espera um pouquinho, porque ele era muito bom. Trabalhou em vários times do Paraná. Só que ninguém sabia, eu larguei ele no hotel e vamos aguardar, porque falaram que ele parou de beber, vão dar uma oportunidade pra ele, e aí vai. Aí acho que deu uns quase 14, 15 dias dele no hotel e eu esperando ele. Aí ele deu uma recaída e eu falei assim, olha, ó, infelizmente eu não vou ficar com você. Não, marido, eu queria trabalhar com você. Não, você nem vai nem começar a trabalhar. Não é só esse não, teve um do Rio de Janeiro, famoso, trabalhou no Fluminense. Não, aí é outra coisa, mas trabalhou no Fluminense, trabalhou num outro lugar. Quem mandou pra mim foi eu fiz uma parceria com o cara do Flamengo, bem conhecido. Foi lá do Rio, fiz uma parceria muito boa com o Eurico Miranda, né? Que me ajudou bastante. E o outro foi do Flamengo, como é que chama ele? Kleber Leite.
Kleber Leite.
Da imprensa,
sim.
Tudo, fiz uma parceria com ele. Ele mandou esse treinador. Aí quando chegou o treinador, na primeira chegada eu tava no escritório, tava o Beré, um centroavante meu grandão, bonito, loirão, né? Na porta. Aí ele começou a olhar, começou a conversar. Conversou demais com esse Beré. Aí eu falei, vamos assistir um treino lá, professor? Aí fomos lá, ele encostou de novo no outro brancão, loirão. Eu falei, opa, oh. Aí, e deixei mais um dia pra assumir no outro, também enrolei uma semana. Aí chamei ele, depois que eu vi as coisas acontecendo, eu falei, professor, eu não vou ficar com o senhor. Não, por quê? Professor, o seu estilo de trabalhar, o senhor é meio carinhoso com os jogadores, o senhor é muito meigo pra mim. E eu gosto de cara fudido aqui. Então não vai dar certo. O esquema meu aqui é de guerreiro, maluco, doido. E o senhor, pelo que eu vi aqui, o senhor usa muito carinho, muito trabalha. O nome do senhor é muito bom. Ele trabalhou na Arábia, trabalhou em um time, inclusive.
É mesmo?
O cara famoso. Falei, o senhor trabalhou em muito time aí. Eu agradeço o senhor por tudo e peço mil desculpas. Não vou ficar com o senhor, porque não vai dar certo esse trabalho nosso, não. Eu sou maluco, doido. O senhor é meigo, como é que as coisas vai dar certo? Aí ele falou assim, não, sou marido, eu vou ficar, vou trabalhar. Eu vou começar a mudar. Vou provar para o senhor que é tudo ao contrário. Aí eu falei, não, senhor, infelizmente não vou nem começar. E teve, ó, aí teve outros, é muita coisa, filho. Aconteceu muitos fatos com o treinador.
Você teve muito caso com o jogador também, querer se engalfinhar com outro jogador ali, jogador gay, essas coisas, teve muito isso aí, cara?
Não, não. E eu não falei que o rapaz também era gay, não. Eu não tenho problema com gay, não tem, tem uns gay aí, rapaz, que são doidos, malucos. Se for doido, maluco, entrar lá e trabalhar e ser fudido, meu parceiro, eu tenho um monte de parceiro aí que gosta da arte. Sabe que gosta da arte, não é meu amigo, rapaz. Tá tudo certo. Cada um usa o que tem. Eu sou do bem, rapaz. Eu, pra mim, só não gostei, achei que as atitudes dentro do campo. Dentro do gramado.
Ele era muito meio.
Dentro do gramado, as coisas não iam funcionar igual devia. Você entendeu? Eu tenho um treinador que trabalhou 3 vezes comigo, você gosta dele, 4 vezes, eu acho. Você gosta dele, todo mundo gosta dele. E ele não é de ser explosivo. Ele é um cara do bem, faz um trabalhinho bem feito, arruma bem o time. Chama Cláudio Antunes. Claudinho. Esse cara sabe arrumar o time, sabe trabalhar. E ele não é explosivo. Ele sabe, aquele jeitinho dele que sempre jogava, ele é igualzinho. Sim. E trabalhou comigo por 4 vezes.
E olha aqui, o Elcinho, lá da 18 Quilates. Rodrigo, peça para o Amarildo contar quando ele saiu no braço com o Claudinho do bar por não terem escalado o filho dele, o Vitor. Que história que é essa aí, ô?
De verdade.
Rapaz, tem assim, 1 milhão de perguntas. 1 milhão de perguntas aqui. Uma loucura.
De verdade foi o seguinte, Rodrigo. Eu tinha o CAC Lusa, tinha português, aí coloquei o CAC que tava. Aí eu pus o CAC, então, uma série 3, série 3, o CAC em Cambé. Depois eu passei pro pessoal que tá aí hoje, não cobrei nada, passei de graça, como passei a portuguesa também de graça. Hoje pede um monte de fortuna, todo mundo quer vender time de futebol. Aí eu montei o CAC, coloquei o Adalberto de Jesus, todo mundo conhece o Adalberto? Conhece o Adalberto de Jesus?
Sim, claro.
Todo mundo conhece. Um grande jogador e sabe tudo de futebol. E convidei o Adalberto, coloquei o Adalberto treinador. E como o Claudinho é meu vizinho, o filho dele é muito bom jogador, era muito bom jogador, e o Claudinho é meu amigo. Jogamos no Londrina junto, há 40 e poucos anos atrás. E ele é da Vila Nova, sempre teve na Vila Nova. Então, nós estamos todos os dias juntos, todos os dias, viu? Não é uma vez por semana, todos os dias ele passa lá me cumprimentar, bater um papo. Mas o Claudinho, ele queria que o filho dele virasse jogador de qualquer jeito. E não é qualquer jeito, o filho dele já era muito bom jogador. E aí teve muitas reclamações de treinadores. Eu falei, não, vou dar uma oportunidade para ele. Até mandei o Claudinho pro Rogério Micali. Claudinho não, o filho dele, o Vitor, pro Rogério Micali no Atlético Mineiro. Quase ficou lá, por pouco que não ficou com o Rogério Micali. Mas aí pegamos e profissionalizamos o menino era juvenil, jogando já no profissional. Aí eu levei ele para dar experiência pro menino. Pra colocar, Adalberto, vamos dar experiência, vamos valorizar, filho do Claudinho, amigo nosso, vamos valorizar. Aí o Adalberto, num jogo, levou ele no banco, ele foi pro banco, ele tava indo pro banco nos jogos. Só que teve um jogo lá que ele não entrou, né? Acho que o Claudinho tinha bebido umas a mais, e aí na arquibancada, o Claudinho desceu bravo, e ia tomar satisfação com o Adalberto, porque não colocou o filho dele, mas veio bravo pra cima do Adalberto, babando. O Adalberto desconfiou e viu que era amigo chegado também. Eu, Adalberto e Claudinho jogamos no Londrina junto.
Sim.
Aí, o Adalberto desceu pro vestiário e eu fui de frente pro Claudinho, encarar o Claudinho. Não, isso aqui é, rapaz. Aí ele veio pra cima de mim, meio de fogo. Dei um tapa nele, caiu minha bolsa também, mas ninguém chegou.
Acertou ele então, deu no pau.
Ah, mas ele também, não tem negócio de acertar ou brigar. Houve uma discussão. E aí depois fiquei 3 anos sem falar com o Claudinho, aí depois de um. Quando começou a pandemia, agora nós somos os maiores, voltou a ser os maiores amigos do mundo, até demais. Todo dia nós conversamos. Mas é essa história, o Marildo é coração grande. Eu fui ajudar o filho dele, porque gosto muito. E o filho dele é meu parceiraço também. Coloquei o filho dele, inclusive, no Londrina, com o Sérgio Malucelli.
Sim.
Ficou lá uns 3 meses com o Sérgio Malucelli, foi bem. Mas aí não deu certo no Londrina. Eu procuro ajudar todo mundo, não tem essa de. Deu problema, não deu problema. Sim. Não tem problema com ninguém, só ajudo.
Infelizmente a gente vai ter que fechar o programa, mas antes eu quero a história da viagem mais tétrica, Canário, que o Amarildo colocou vocês num circo lá, que vocês tinham que beber a água do leão. Como é que conta essa história? Que essa aí, o Amarildo falou, foi a pior história de todos os tempos, foi essa lá do Pinheirão.
Rodrigo, conta pra gente aí, Rodrigo, Canário. Antes da história, deixa eu só, o Clodoaldo Pereira dos Santos, que é o Tigrinho.
Sim.
Ele ligou aí. Eu só queria falar que esse cara foi uma bênção na minha vida.
Sim.
Ele chegou, eu levei ele pra Portuguesa, ele me aprontava cada confusão, todo lugar que nós jogava era confusão. Nós fomos jogar uma semifinal em Arapongas contra o Arapongas lá, os caras moeram o hélio no cacete lá no estádio lá e tá tudo lacrado. Mas ele era um braço direito que eu tinha, igual ele é com o Sérgio hoje. Ele hoje é o braço direito do Sérgio, ele sempre foi meu braço direito. Sim. Trabalhou comigo uns 6, 7 anos, mas aí ele começou a querer bater nos diretores de ciúmes, bateu algumas vezes no Hélio e deu uns empurrão em alguns outros diretores. Aí eu fui obrigado a tirar ele da Portuguesa. Ficamos 9 anos sem conversar. E aí na pandemia, quando começou a pandemia, ele foi lá, me abraçou, chorou, eu também chorei, porque eu tirei ele da Portuguesa, mas com o coração doendo, porque tava carregando os problemas. Mas dentro da Portuguesa, ele conheceu o Barbosa Neto, conheceu umas pessoas importantes, que quando saiu da Portuguesa já foi trabalhar com o Barbosa e deu seguimento à sua trajetória, que hoje é um grande empresário. E eu tenho muito, um carinho especial por ele, é um parceiro, hoje é meu irmão também, em Cristo, né?
E quando o Tigrinho também encontrou Jesus?
Encontrou, ele teve ele teve um problema aí que todo mundo sabe, aí sim. Nesse momento, esse momento ele tem que aceitar Jesus, só Jesus para salvar, só Jesus para e o Sérgio também aceitou faz 2 anos,
aceitou,
né?
Aceitou, cara, você não aceita não, porque precisa ter um louco pelo menos aí, um louco tem que sobrar isso aí.
Mas é uma bênção, ficamos 9 anos sem conversar e hoje nós estamos 3-4 dias por semana conversando na empresa, sim. Até quando ele tá lá, nós conversamos com o Sérgio junto, o Sérgio, até demos uns palpites, mas coisinhas, pitaco na sua, tá? Mas nada de
meter demais. E escalação, ele dá muito pitaco?
Não, eu acabei de falar pra não, no meu caso.
Nem na escalação, agora, bota o
agora
cara
tem,
aí.
Tinha situações lá, como eu falei pra você, não é que às vezes o pessoal fala assim, entender bem, pra depois a Maria do Criado. Lá Portuguesa tinham, os empresários vinham ajudar, arcar
com a despesa. Tinha que botar os
arcar com a despesa, mas nunca a Maria chegou, tem que botar.
Eu vou falar outra coisa, mandar escalar jogador aí, querer mexer em escalação, eu nunca mandei ninguém tirar e colocar. Isso. Mas eu falo, você vai colocar esse ou vai colocar aquele?
Sim.
E daí, Marildo, quem você acha? Normalmente, e o meu, mas eu nunca mandei. Só que é o seguinte, o que ele tá dizendo é o seguinte, eu nunca mandei colocar um jogador de empresário, nunca mandei colocar um jogador que pagou ou não pagou, entendeu? Isso aí eu nunca fiz. Nunca coloquei jogador pagando pra jogar no meu time, não. Nunca fiz
isso,
não.
Nunca teve pedágio, como o pessoal fala?
Não. Pedágio teve. Alguns empresários que traziam 2-3 jogadores e ajudavam a bancar a despesa dos jogadores. Sim. Mas não pagar pro jogador jogar. Eu nunca nem deixava isso aí. Isso aí eu ficava de olho nos times. Quando tava treinando, na sexta-feira, na véspera do jogo, se eu visse um jogador diferente, um jogador estranho no time, eu falava, vem cá, vai lá e pergunta pra ele se vai jogar aquele menino lá. Pergunta se vai jogar aquele menino lá.
Mas aí eu ia falar isso aqui agora. Isso aí tinha o Davi, que era auxiliar. O Davi pegou uma época os juniores. E eu nunca vou me esquecer disso. Aí o Davi foi e eu falei pro Davi, o empresário já falou comigo. Só que não avisamos o Marildo. E é isso aí que ele falou no coletivo. Aí nisso, não foi avisado e já vai. Você levava lá embaixo a folha pra bater a folha da escalação. E a Marildo olhava. Quando a Marildo olhou, ele falou assim: esse aqui! Tá fora, rapaz, tá fora, isso aqui não vai, não. Não vai nem entrar no jogo aí. Mas Davi, não, deixa eu falar, Marildo. Não, tá, Davi, não tem que falar. Marildo, o empresário já depositou dinheiro, Marildo. Então, bom jogador.
Aí é conversa furada, ele vai apanhar depois, pode sair. Aí é conversa furada.
Aí cresceu os olhos.
Conversa furada aí. Aí é conversa dele.
Mas a Marildo nunca, realmente, a gente nunca ali, pra jogar, isso estou falando aqui, hoje o pessoal também fala português. Ali na Portuguesa ajuda sim, hoje até. Mas nunca ninguém foi. Você pode pesquisar, até os meninos aqui são da cidade. A maioria dos jogadores são da cidade. A maioria, inclusive, eu peguei João Marco esse ano, João Marco, o Fabrício, o Totó. Eles são da cidade, o Marlon é da cidade. Então a gente pega. Eles trabalham com a Marildo, eu aprendi isso com o Marildo de trabalhar e jogar. Eu fazia um período só. E acabou a gente ainda fazendo aí, como eu falei pra você, uma campanha internacional. Então, quer dizer. Eu hoje aqui, na Portuguesa, mesmo tendo essa questão do empresário, hoje ninguém joga. Ele faz lá pra cá com a despesa, como qualquer time tem hoje empresário.
Sim, sim. E conta a história, então, pra gente fechar. Vocês beberam água de leão no circo, mas que papo foi esse, o Canário? Conta essa história aí, vai. Que o Amarildo vai editar pra não ficar muito feio. Eu quero que você conte a íntegra da história.
A verdade é que nós chegamos na pandemia não sei se você vai ser. O Amarildo vai falar. A dengue. Não sei se você se lembra que o Pinheirão tava com fechado o maior um foco. Ano.
Sim.
E a Amarildo conseguiu pra nós. Lá falei, mas Marildo, o foco tá lá. Não, mas tem um hotelzinho lá dentro. Falei, Marildo, mas o foco tá lá. Aí
nós sempre fomos. Teve o alojamento do Pinheirão, inclusive uma
do
vez.
Do Real Brasil.
Uma vez, inclusive, não, era do Pinheirão, é dos times primeiro que foi montado. Uma vez ficou Londrina hospedado numa parte, a Portuguesa hospedado no outra. Você tem que ver à noite como é que fazia. Aí o jogo de cacheta, baralho. Londrina e Portuguesa. Sim. Hospedado no Pinheirão. E ali no alojamento, os dois times, um contra o outro. Aí ia pro baralho, o doutor Hélio, os diretores da Portuguesa,
cerveja.
O diretor do Londrina. Não exagera.
Não tinha cerveja?
O Londrina. Não tinha cerveja. O Londrina era o time da elite. Do meu lado podia pintar qualquer rolo, qualquer coisa, né? Qualquer bagunça. O Londrina preocupado do outro lado, não querendo bagunçar o negócio lá de cá, né?
Não, mas nesse lance aí, quando a gente foi, era só nós. Então eu tava interditado, não tava mais. Aí a Maril tinha muita moral, a Maril do doutor Hélio tinha moral com, e aí liberaram, mas não podia. Tanto que nós levamos cozinheiro, nós levamos tudo, só que esquecemos da água. Esquecemos da água. Nisso, deu uma essa pandemia que tá dando, a gente levou Sato, eu sei que a gente levou um menino de 17 anos, que era o Sato na época, 17 anos menino, que virou jogador do Grêmio, Sato, o Emerson Sato. Aí eu sei que a gente levou 20 jogadores na primeira, dois, três dias, pandemia de dengue. Em todo mundo, e só o Marildo que.
Por esses três jogos de Curitiba, quando Curitiba, Paraná.
Mas só... também, pô, coloca os caras no foco ali no negócio.
Aí, não, mas não sabia que tinha, não. Não sabia.
Aí, rapaz, botou aí o Marildo. Não, vocês são tudo mole. Tudo mole. Vocês são tudo, só vocês que pegam. E isso, rapaz, eu. Diarreia, cagando, todo mundo cagando. Diarreia.
Rodrigo.
Diarreia, e aí o Marildo não.
Jogador correndo dentro do campo e cagando dentro do campo, rapaz.
É, foi.
Quando o Paraná Clube, perdemos o jogo 2-1 só ainda.
No meio do campo.
Foi, aí o Tiago. Saiu o Alessio. Isso é real.
É.
Saiu o Alessio. Foi cagar, o Alessio cagar e voltou.
Verdade? Tá brincando? Foi. Sério, rapaz?
A gente ficou com menos um.
Saiu no meio do jogo.
É. Foi. E nós moramos, a gente falou, mas foi cagar onde? Na nossa casa, não mora aí, ó. O jogo foi no Pinheirão. Aí foi lá. Aí desse dia, aí que eu te falando aí, né? Aí o que eu vou falar antes do Leão, porque a Marildo era o único que não tinha pego. Isso no dia do treino. Aí nós decidimos uma foto do Marildo. Aí eu, os caras foram aquecer e eu fui ver. E se a Marildo. Esse Amarildo no banheiro, rapaz. Mas pra não dar beça a torcer pra nós. Quando esse Amarildo sentiu a dengue mesmo, ele falou assim: vamos sair daqui agora.
Vamos pra Paranaguá,
vamos pra Paranaguá agora. Mas Amarildo não vai ficar até amanhã, não. Vamos